Olá pessoal, estou de volta numa segunda-feira. Vou tentar postar os episódios nas segundas-feiras, não em toda segunda-feira, mas vou tentar manter aí essa data da semana, esse dia da semana, como um dia fixo para postagem dos episódios. Se houver novos episódios, também estou esperando. Eu recebi alguns feedbacks interessantes no meu Instagram lá sobre o primeiro episódio. Realmente, algumas coisas eu também não gostei. Eu vou tentar, então, melhorar a narrativa, tentar não fazer textos muito longos. Acabei lendo aquele pedaço do texto do John Douglas, do livro do John Douglas, do Mindhunter. Ali, acho que ficou um pouco no automático, meio robotizado ali. E li rápido demais, até eu recebi um feedback interessante que eu acabei lendo de rápido demais. Vou tentar falar um pouco mais pausadamente, principalmente se tiver que ler alguma coisa. Vou evitar ler, assim, vou tentar fazer uma coisa mais dinâmica, tentar deixar como se fosse mais um bate-papo, tá? Pra não ficar tão maçante também, estourar quase que uma aula. Mas agradeço aí a quem entrou em contato comigo pelo Instagram lá, @peritomorales, e deu essas dicas aí, deu esses toques aí, fez essa crítica aí, eu agradeço muito. Então a partir de hoje eu vou tentar fazer algumas mudanças para tornar o episódio mais atrativo e não se tornar tão cansativo. Também gostaria de fazer um teste com vocês, queria saber se esse som que eu estou falando agora é melhor ou o que eu estava falando anteriormente era melhor, porque eu estou testando microfones. Então gostaria de saber aí qual som fica melhor para vocês. Este episódio eu vou fazer nesse microfone, então vocês podem entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram para me dar esse feedback aí para saber qual o microfone vocês acham melhor. Chega de enrolação, vamos para o episódio. Dando o prosseguimento ali ao que eu estava assistindo no episódio, tem um momento que eles comentam que o agressor utiliza um mecanismo para controlar o nível de sufocação. E um dos personagens comenta que isso seria uma forma dele controlar a sufocação para aumentar o seu prazer. Porque é isso que serial killers normalmente fazem. Eles têm prazer, não normalmente na morte. Morte geralmente é o final de tudo, que eles encerram a sua parte. A não ser que sejam aqueles casos de necrofilia, alguns casos que a pessoa ainda faz alguns vilipêndios ao cadáver. Mas os agressores se alimentam do sofrimento da vítima. Então, nesse caso, eles prolongam o sofrimento, torturam, por isso que eles levam para locais isolados, levam para algum um local, alguma casa que eles tenham como um cativeiro, para prolongar ali o sofrimento da vítima. E nesse caso ele falou exatamente isso, ele desenvolveu um método ali de sufocação, um mecanismo que ele utiliza para sufocação, para prolongar. Então matava imediatamente através da sufocação, ele gostaria de ter esse prazer em sentir o sofrimento da vítima. Outro detalhe interessante que aparece no episódio é que o assassino ele envia um vírus que apagou o HD da vítima, que eles estavam se comunicando através do computador. Ele acabou utilizando esse vírus aí, que acabou apagando o HD da vítima, mas deixou uma mensagem, que a mensagem dizia assim, ó, "For heaven's sake, catch me before I kill more. I cannot control myself." Pelo amor de Deus, me pegue antes que eu mate mais. Eu não consigo mais me controlar. E isso imediatamente, quando eu vi, me remeteu ao assassino do batom. E isso aparece no episódio. O próprio personagem ali, quando vê essa mensagem, ele coloca do lado de um quadro que ele tem na parede, que é essa mensagem, uma fotografia dessa mensagem emoldurada na sua parede lá, de um caso real, do assassino do batom, que é um caso até meio polêmico. E eu vou contar um pouquinho aqui rapidamente sobre esse caso aí, para vocês conhecerem um pouco do William Hirons. Foi conhecido como Lipstick Killer, ou, traduzindo, assassino do batom. O caso de William Hirons ficou famoso por causa de duas mulheres que foram assassinadas, Josephine Ross e Frances Brown, em 1945. Na cena do segundo assassinato da senhora Brown, ele teria utilizado batom para escrever essa mensagem na parede. Pelo amor de Deus, me pegue antes que eu mate mais. Não posso me controlar, não consigo mais me controlar. Isso aí acabou sendo utilizado pelos jornais para vender mais exemplares. Acabou sendo uma exploração desse sensacionalismo aí do caso, porque realmente essa mensagem era muito marcante. E os relatos desse assassino do batom começaram a aterrorizar Chicago, quando a imprensa notou que outros assassinatos não resolvidos de mulheres haviam ocorrido há algum tempo. Duas semanas após o assassinato de Brown, em 7 de janeiro de 1946, uma menina de 6 anos chamada Suzanne Degnan desapareceu do seu quarto na sua casa lá em Northside da cidade. Uma escada foi encontrada lá de fora da janela. Mais tarde, a polícia determinou que o assassino teria estrangulado a vítima e levou o corpo para um porão de um prédio próximo, onde ela foi desmembrada, foi esquartejada. A cabeça da vítima foi encontrada em um esgoto e as outras partes foram encontradas espalhadas pelo bairro. Quase 6 meses depois, William Hives, que era um estudante de 17 anos na época da Universidade de Chicago, foi preso num local de roubo no bairro dessa menina que havia sido assassinada e esquartejada. E a polícia acusou ele de assassinato depois de determinar que as impressões digitais dele estavam presentes em uma nota de resgate do caso dessa menina. Bom, a presença de digitais em uma nota de resgate não quer dizer diretamente que essa pessoa tenha matado a vítima, mas ela teria que explicar muito bem por que as digitais dela, dessa pessoa, estaria na nota de resgate. Então é muito possível que essa pessoa tenha escrito essa nota de resgate. Claro que também poderia se fazer um exame grafoscópico, fazer uma análise de comparação das letras do autor com as letras que estão nesse bilhete para determinar a autoria. Isso é um dos exames que a perícia faz também. Aconteceu que o William Hires foi preso e ele teria confessado o crime, todos esses crimes que estariam atribuindo a ele, mas se teve muitas contradições em relação à confissão dele e ao que aconteceu realmente. Então ele diz que ele foi espancado na prisão e teria recebido o soro da verdade, que isso teria feito ele confessar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão do soro da verdade. Também, atualmente, se fala que muitas das coisas que ele confessou foram ipsis literis, que foram divulgadas nos jornais, então, aparentemente, ele não teria nenhuma informação nova, era tudo que ele teria falado, teria sido que foi noticiado. Então, isso é um dos fatores aí que leva a acreditar que talvez não tenha sido ele realmente o autor, mas depois que ele havia sido preso, os crimes teriam parado ou não conseguiram ligar esses crimes a ele, né? Não conseguiram ligar esses crimes entre eles, não conseguiram fazer conexão entre os crimes. Os promotores acusaram ele dos assassinatos de Brown e Ross, dizendo que tinham evidências físicas incriminatórias contra ele, incluindo impressões digitais na cena dos crimes e análise de caligrafia feita nesse bilhete, como eu citei anteriormente. É sempre bom lembrar que esses casos de serial killers que a gente tem acesso, geralmente são feitos levantamentos através de notícias, imprensa, raramente se consegue realmente ter acesso aos laudos, à investigação. Então muita coisa realmente pode dar errado, pode ser noticiada errada. Eu acompanho alguns casos que eu atendo, os locais que eu atendo como perito criminal, e vejo que nas notícias muitas vezes sai coisa errada, às vezes sai coisa incompleta, porque o jornalista normalmente não tem acesso diretamente ali a toda a investigação enquanto ela está acontecendo. Vão ter acesso posteriormente lá durante o processo judicial, se não for um caso de sigilo ou depois de terminado esse procedimento aí. Então aí eles podem ter acesso. Os promotores então ofereceram um acordo ao William Hires, oferecendo-lhe 3 penas consecutivas de prisão perpétua em troca de uma confissão de culpa que ele aceitou. E isso foi feito seguindo o conselho de seus advogados. Mais tarde, ele disse que fez isso para evitar uma sentença de pena de morte, caso tivesse sido a julgamento. Nos Estados Unidos, há uma diferença entre o sistema judiciário com o que a gente tem aqui no Brasil. Eles, de forma simples, assim, eu vou comentar, eles podem fazer um acordo com um acusado ali, se ele confessar, daí evita todo um procedimento, todo um processo, as custas desse processo ali, ele faz um acordo com a defesa, com a promotoria, que eles dão uma pena menor se ele assumir os crimes, e daí não passa por todo esse procedimento, que daí pode correr o risco aí de chegar até uma sentença de morte, se for o caso aí desses crimes que são puníveis com o caso de sentença de morte e nos estados que tem ainda a pena de morte. Claro, não é tão simples assim como eu estou explicando, tem toda uma questão de reunião de provas de pessoas que talvez tenham certeza exatamente que foi o autor daquele crime para daí chegar à conclusão e oferecer o acordo.
um dos melhores filmes que tem, que fala sobre tribunal e questão de assassinato, questão de júri, é um filme chamado 12 Homens e uma Sentença. O título original é 12 Angry Men. Ele é um filme de 1957, tem 1 hora e 30 de duração. Não sei se tem algum serviço de streaming, mas eu tenho ele em DVD até. Ele é muito bom, até um amigo meu me emprestou, é a primeira vez que eu vi. Ele é do diretor Sidney Lumet, falecido recentemente. E tem ainda o Henry Fonda no elenco. Ele é muito bom, realmente recomendo muito esse filme, que ele trata algumas coisas sobre provas que são analisadas pelo júri. Ele é basicamente um filme que se passa somente dentro de uma sala, onde os jurados ali estão discutindo a questão de um homem que é suspeito de ter matado um outro indivíduo. Não vou dar muitos spoilers aqui. E um dos jurados começa a contestar várias provas que todos já tinham certeza. E ele começa a ver que não tem exatamente certeza sobre aqueles fatos que foram levantados. Recomendo muito esse filme. Inclusive, acho que ele deveria ser obrigatório em todas as faculdades de direito. Voltando ao nosso amigo ali, o assassino do batom, ele foi condenado, no fim, a 3 penas de prisão perpétua. Ah, mas como é que o cara vai cumprir 3 penas de prisão perpétua? O cara não vai viver 3 vidas diferentes. Ah, é que isso se dá muito pela questão de considerar condicionais para ele poder sair antes. Então, 3 penas de prisão perpétua, fica muito difícil a pessoa conseguir uma condicional. Consegue por uma pena, não vai conseguir pelas outras 2. Basicamente é isso. Até lembrei de um caso de um homem que foi condenado à prisão perpétua, teve um ataque cardíaco na prisão, ele foi declarado morto por alguns minutos ali, o coração havia parado de bater, e conseguiram trazer ele de volta, ressuscitaram ele, e ele entrou com um pedido de anulação de pena, porque ele já tinha cumprido a pena dele, porque ele morreu, e agora, a princípio, ele considera como se fosse uma nova vida, né? E ele acabou entrando com esse pedido aí. Não sei como é que ficou, acho que ainda está sendo analisar, ainda está sendo julgado. Bom, retornando aqui ao nosso amigo assassino do batom novamente, a gente acaba fazendo vários links aí de coisas, de assuntos que vão surgindo. A minha cabeça funciona de uma forma meio complicada realmente. Em 2002, o William Hines, ele fez um pedido de clemência com seus advogados lá, alegando que o caso havia sido mal conduzido pela acusação, que o advogado de defesa era incompetente, que houve publicidade pré-julgamento prejudicial sem precedentes. O que seria essa publicidade pré-julgamento? É muito que acontece aqui é a questão da opinião pública, né? Muitos casos, quando as pessoas vão a júri, principalmente em casos que são muito explorados pela mídia ou casos que são relacionados a crimes chocantes, as pessoas já estão condenadas antes de irem para o júri. Como se trata de júri popular, né? Então isso reflete a opinião da população, as pessoas já são condenadas antes de chegar no júri, né? Então é meio complicado isso e depende de como a imprensa muitas vezes lida com esses casos. Então ele alegou isso, no caso dele, aí, que teria ocorrido uma publicidade pré-julgamento prejudicial. No caso dele, ele diria que ele já estava condenado antes de ser julgado. Mas claro que no caso aqui ele está alegando a inocência. Ele também diz que houve falha na ciência forense relacionada ao caso, que as confissões provavelmente eram falsas. Depois veio-se saber que realmente ele tinha alguns detalhes que fugiram daquilo que foi anunciado nos jornais. Então ele tinha alguns detalhes realmente dos crimes que não poderia saber se não tivesse sido ele mesmo o causador desses crimes. Ele também alegou que as testemunhas haviam sido subornadas, que haviam sido corrompidas, que elas não teriam falado a verdade. Claro que ele está alegando tudo ali para tentar provar a inocência dele. Até hoje não sabemos, porque ele acabou falecendo na prisão em 2012, aos 83 anos, por complicação da diabetes. Ele foi considerado um preso exemplar até, ele era um cara muito inteligente, ele chegou a se formar numa faculdade durante o seu tempo na prisão, ele chegou a assumir a administração da biblioteca da prisão, então ele era um cara realmente que ele era acima da média. E ficou aí para sempre essa questão de que se era realmente ele o assassino do batom, embora os promotores alegassem que havia realmente provas que incriminassem ele, questão das digitais, questão da caligrafia do bilhete, tudo isso aí colocava ele nesses crimes. Eu citei anteriormente a questão do soro da verdade. E isso apareceu já em filmes, já apareceu em séries, tudo se fala do soro da verdade. O que seria o soro da verdade? Claro que várias substâncias entorpecentes e sedativas, incluindo êxtase, maconha, LSD, já foram utilizadas como soro da verdade desde que surgiu esse termo lá no início do século XX. Mas até hoje nenhuma pesquisa científica realmente conseguiu descobrir uma droga que faça a pessoa perder o controle de si e falar somente a verdade. Não é tipo o laço da verdade lá da Mulher Maravilha. Não existe isso ainda, né? Vamos saber, né? O primeiro soro da verdade foi aplicado em volta de 1915, tá? Quem é que inventou esse soro aí? Seria um obstetra dos Estados Unidos chamado Robert House, mas ele não inventou o soro da verdade para confissões. Ele apenas percebeu que algumas mulheres em trabalho de parto que estavam anestesiadas com escopolamina falavam sinceramente sobre vários assuntos. Então, em 1922, ele testou a droga em dois suspeitos de um crime. Eles negaram as acusações e foram inocentados. Então não ajudou muito esse caso, esse soro da verdade, desse obstetra. Claro, não é só essa anestesia que é utilizada e a escopolamina que faz a pessoa ser sincera. Às vezes a pessoa está alcoolizada e começa a falar algumas coisas que ela não falaria quando estivesse sóbria. Então há uma inibição ali de uma parte da personalidade da pessoa através do álcool, que a pessoa parece que tomou o soro da verdade, né? Quem já acompanhou pessoas alcoolizadas, um amigo bêbado, e sabe que isso acontece. Eu te considero meu amigo e começa a chorar. Então isso acontece, não é necessário um soro específico para isso. Hoje em dia, alguns estudos da CIA afirmam que barbitúricos, que é um tipo de sedativo, como pentotal sódico, poderiam ser utilizados para baixar a guarda de uma pessoa, revelando sua capacidade de falar outro idioma, por exemplo. Especula-se que a própria agência já tenha utilizado soros da verdade em interrogatórios. O uso de um soro da verdade ou de qualquer substância que estimule a pessoa a confessar é proibido na maioria dos países. Ele ainda é utilizado na Índia, tá? O governo local condena, mas são frequentes as denúncias de aplicação em algumas regiões do país. Laboratórios regulam o uso de narcóticos em interrogatórios. Em 2002, policiais pediram autorização para aplicar o pentatol sódico em um político suspeito de corrupção. O pentotal é usado na prática médica diária como anestésico. No passado também foi utilizado até como anticonvulsionante em alguns casos. Ele pode ser administrado por injeção. A pessoa injetada pode se sentir flutuante, ter menos capacidade de resistir e responder com mais facilidade às perguntas. O tiopental sódico certamente não é perfeito como o soro da verdade. Depois que o medicamento é administrado, alguns ainda serão capazes de fazer declarações falsas e muitos concordarão falsamente com as sugestões feitas sob alguma pressão, sob tortura. Em filmes e livros nos quais o método era frequentemente atribuído a uma eficácia totalmente exagerada, a substância era frequentemente chamada de pentatol, com um erro de ortografia. A escopolamina também é usada em serviços secretos e sessões espíritas. Na década de 50, o serviço secreto britânico MI6, o famoso James Bond, investigou sem sucesso o efeito do LSD como possível soro da verdade. Não deu muito certo, o cara deve ter ficado doidão e não conseguiu confessar nada. E o soro da verdade aparece, né, nos filmes, a gente já viu vários filmes aí que ele é mostrado de uma forma assim, infalível. Eu me lembro do True Lies, um dos melhores filmes com Schwarzenegger, que aparece uma hora que ele está algemado e recebe o soro da verdade e ele começa a contar tudo que ele vai fazer, que ele ia matar o cara, isso aqui ele faz exatamente. Ele pergunta, tá, como é que tu vai fazer isso para me matar? Ah, porque eu acabei de soltar as algemas. E a princípio ele estaria sob efeito do soro da verdade, claro, que é uma ficção. Voltando ao episódio, vimos aí a questão do assassino do batom, a referência que faz ao caso real, né? E logo posteriormente, um dos personagens aparece numa narração em off, fazendo uma citação. E eu vi que isso acontece com uma certa frequência, questão de citações que remetem a autores, a escritores famosos ou filósofos. E essa citação que aparece nesse momento é uma citação do escritor Joseph Conrad, que diz assim: a crença em uma fonte sobrenatural do mal não é necessária. Os homens por si só são capazes de todas as maldades. Eu achei bem interessante essa citação. Ela está no livro Sob os Olhos do Ocidente, que se passa na Rússia em 1911, em meio aos extremos de miséria e ostentação do regime czarista. A história parte de um assassinato envolvendo um personagem e configura-se o contexto e o cenário que Joseph Conrad pretende se movimentar ao longo da narrativa, uma Rússia em conflito, torturada por uma luta muito maior que a disputa de classes e interesses. Segundo o próprio autor, Sob os Olhos do Ocidente é uma tentativa de transmitir não tanto as condições políticas quanto a psicologia da própria Rússia. Eu não li esse livro, eu peguei uma resenha que eu achei na internet aqui, mas recentemente eu li um outro livro desse autor, que se chama O Coração das Trevas. E esse livro foi utilizado pelo diretor Francis Ford Coppola para dar base no seu filme Apocalipse Now. Claro, foi o Francis Ford Coppola e o John Milius que escreveram o roteiro, e o próprio Francis Ford Coppola dirigiu o filme. Claro que ele muda muitas coisas, não se trata, o livro não trata de militares, não se trata de um militar que enlouqueceu lá no meio da selva, seria mais um gerente de comercialização de marfim. Então ele faz essa adaptação, mas o livro é bem interessante, ele explora um pouco essa questão da filosofia, da natureza humana. E o Francis Ford Coppola, na minha opinião, conseguiu trazer uma versão diferente, mas realmente respeitando o cerne da obra. Mas retornando à citação original de Joseph Conrad, eu acho bem interessante isso na questão de... Eu vou citar novamente que eu gostei muito dela. A crença em uma fonte sobrenatural do mal não é necessária. Os homens por si só são capazes de todas as maldades. Então, quando as pessoas falam, a pessoa deveria estar possuída para cometer tal crime. E o próprio Joseph Rondo fala exatamente isso. Não é necessário nada sobrenatural. O próprio homem já é muito mal. Ele tem em sua essência muita maldade e muita bondade também. Tem uma outra citação do Goethe que fala que é pena a natureza ter feito de você somente um indivíduo, pois há material suficiente para um homem bom e um canalha. Então fala muito que dentro de nós há muito além daquilo que passa à superfície. Temos tanto bondade como maldade. Claro que algumas pessoas em níveis diferenciados. Um outro livro que eu li recentemente que eu recomendo muito é de um psiquiatra forense chamado Robert Simon. E ele escreveu um livro que se chama Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham. E ele fala essa questão que ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. Claro, tem questão de psicopatia, tudo, ele fala essa análise no livro dele. Mas ele fala exatamente essa dualidade do homem e das mulheres, o homem como raça, né? Ele fala exatamente sobre isso, que a gente não vive numa novela das 8 da Globo. Não tem aquele vilão que tu consegue identificar facilmente. Muitas vezes tu não vai descobrir o que aquela pessoa quer, qual é a essência daquela pessoa tão facilmente. É necessário muitas vezes muita observação para chegar a uma conclusão, e muitas vezes a gente se engana com algumas pessoas. Eu acho interessante também falar sobre a questão que algumas pessoas comentam comigo, perguntam qual a minha religião. E eu falo que não tenho religião, que para mim é mais fácil não ter uma religião para enfrentar algumas coisas que eu vejo no meu trabalho. É mais fácil aceitar que não existe uma força, um Deus, alguma coisa assim que nos rege, que nós somos livres para fazer o que quisermos. E algumas pessoas optaram realmente por fazer o mal, porque realmente há coisas bizarras que eu vi já no meu trabalho, nesses 15 anos que eu trabalho como perito criminal e nos casos que eu li, que estudei também. Então a maldade humana é algo sem limite. Eu vejo que parece que assim, realmente, a maldade humana é uma coisa sem limite, enquanto que a bondade parece ter um limite. As pessoas às vezes são bondosas até certo ponto, até elas se decepcionarem com os outros. Mas parece que para maldade, para fazer maldade, a pessoa não consegue ter um limite. Ela vai até prejudicar e às vezes somente prejudicando, assassinando, e isso não é suficiente. Então, infelizmente, esses anos trabalhando com perícia criminal me levaram a chegar a essa conclusão. Voltando ao nosso episódio, eles falam em certo momento que o agressor, ele sente prazer com a tortura, o que está confirmado ali, o que ele fez anteriormente de elaborar um mecanismo de sufocação, de estrangulamento, para fazer com que a pessoa morra mais vagarosamente, para ele sentir prazer com isso. E em determinado momento eles falam também que ele gosta que a pessoa resista, e isso dá prazer, esse sofrimento dessa resistência da pessoa causa prazer nele. Existem casos de estupradores que sentem prazer justamente pela luta da pessoa, pela resistência da pessoa, e que isso que é o que causa prazer neles. Então já li alguns casos de vítimas que em determinado momento perceberam que não iam ter como sair daquilo, não iam conseguir resistir, que o agressor era muito mais forte que elas, aceitaram o estupro, de forma que relaxaram um pouco mais. Eu acho terrível aquela expressão do relaxa e goza, eu acho que isso é ofensivo, mas existe caso de pessoas que acabaram relaxando e isso acabou interrompendo o ataque, porque o estuprador não quer que a pessoa goste daquilo, não quer que a pessoa aceite aquilo. O estuprador muitas vezes quer que a pessoa resista, ele quer machucar a pessoa, ele quer fazer uma coisa que a pessoa não gosta. Então, eu já li casos sobre isso, claro que não vou dizer ninguém para aceitar o estupro. Muitas vezes ajuda a pessoa a lutar, ajuda a pessoa a resistir, a pessoa consegue se soltar. Existem casos e casos, mas estou apenas relatando aí casos que eu já li na literatura policial, na literatura criminal, aí, de pessoas que acabaram se livrando do estupro porque o estuprador ele queria realmente causar o mal e queria que a pessoa resistisse. Em determinado momento no episódio, também falam que o agressor evoluiu, ele mudou o seu método. Ele começava esganando as vítimas. O que é o esganar? É a esganadura. A esganadura é feita somente com as mãos. Se for utilizado braço, aí é um estrangulamento antebraquial. Então ele utilizava a esganadura e tinha dificuldades para matar através da esganadura e acabava esfaqueando a vítima depois. Realmente, para matar alguém através de uma esganadura, a pessoa tem que ser muito forte e tem que ter uma força superior à da vítima, quase que duas vezes mais forte que a vítima. Então não é fácil matar alguém através de uma esganadura. A gente vê muitos casos de esganaduras relacionadas a crimes sexuais, onde o agressor é muito mais forte que a vítima, em casos de crianças. No caso, por exemplo, da Isabela Nardoni, se não me engano, tinha marcas de esganadura no corpo, no pescoço da vítima, e isso foi visto depois da queda lá. Então, a suspeita era que havia ocorrido uma esganadura, uma asfixia, que é uma, se trata de uma asfixia esganadura, e depois teriam tentado cobrir isso, cobrir essa asfixia com uma precipitação, jogando a criança na janela. Claro que a justiça condenou os pais ali, mas realmente o que aconteceu talvez ninguém realmente saiba. Há muitas contestações relacionadas a esse caso e eu acho que isso convém mais para um episódio específico sobre esse caso. Seria muito mais interessante ter a própria pessoa que atuou no caso aí para chegar à conclusão. Como eu já falei em várias outras oportunidades, eu não gosto de chegar a conclusões e não comento casos que eu li na mídia, porque eu sei, como eu citei anteriormente, que há muitas falhas aí nessas notícias, não é abordado todos os vestígios, todos os elementos que compõem esse caso, e fica muita coisa fica de fora. No caso do episódio, o agressor ele vê que é muito difícil realmente matar através da esganadura, que ele acaba tendo que recorrer a uma faca para cometer o homicídio posteriormente, e ele evolui e começa a utilizar um cinto para fazer o estrangulamento, que aí utilizando um mecanismo, utilizando um instrumento, utilizando um objeto, ficaria mais fácil de promover essa asfixia. Isso acontece com vários tipos de serial killers, deles evoluírem, eles aprenderem com os próprios erros. Então, eles vão se tornando mais confiantes, aí vão vendo que há formas mais fáceis de atingir seu objetivo. Eles mudam, às vezes, os interesses, podem até mudar o modus operandi. E isso acontece com frequência em vários casos de serial killer já relatado. Outro fator que eu vi, que eu achei interessante, que eles comentaram no episódio, e fala da questão da atuação do FBI, é que o FBI ele não atua em todos os casos. Por exemplo, não vai atuar em todos os casos serial killers, não vai atuar em casos de homicídio. Eles entraram nesse caso aí porque o agressor teria colocado uma vítima, o corpo de uma vítima, em outro estado. Daí, quando se cruza a fronteira de estados, o FBI pode atuar. É diferente da nossa Polícia Federal aqui. A Polícia Federal aqui geralmente não atua em casos de homicídio, só em casos bem específicos, onde eles tenham a necessidade de investigar, quando se trata principalmente de atentados contra determinados políticos, determinados detentores de cargos públicos, em determinados locais específicos. Então não é sempre que a Polícia Federal vai atuar. Raramente eles atuam em casos de homicídio. Realmente é bem diferente da atuação do FBI. No final do episódio, a gente entende por que o agressor teria colocado esse corpo em outro estado, e a gente já está percebendo aqui que esse serial killer aqui está querendo chamar a atenção do FBI. Outra coisa interessante que, pelo que eu entendi, eu não vi os outros episódios ainda, vai ser explorado posteriormente, é que o personagem ali, o Gideon, ele está em uma licença médica por causa de um caso aí que gerou um estresse nele, acabou pedindo uma licença. foi para o cargo de professor. E esse caso que gerou esse problema, esse trauma, vai ser explorado posteriormente. Comentam nesse próprio episódio que o Gideon teria sido responsável por prender o Adrian Bale. Pelo que eu dei uma lida por cima, ele vai ser mostrado posteriormente, esse caso vai ser explorado posteriormente. Tá? Mas me chama uma atenção uma coisa que eu li no livro do John Douglas, o Mindhunter. Quando pergunto para o John Douglas se ele pegou o assassino, se ele capturou o assassino de determinado profile que ele fez. Ele fala que não. Quem capturou determinado assassino lá foram os policiais que estão na linha de frente. Ele sempre foi bem sincero em relação a isso. Que o profile que ele fez, que o perfil criminoso que ele fez pode ter ajudado na investigação? Com certeza pode ter ajudado. Mas quem foi o responsável por capturar, prender a pessoa foi a investigação, foram os policiais, tudo ali. Eu acho bem interessante dele não assumir assim, não, eu sou o fodão aqui, eu fiz o profile e foi o profile que capturou. Não, quem captura foram os policiais e eu ajudei na investigação. Isso me remete também ao trabalho do perito criminal. Várias pessoas que não têm, muitas vezes, noção do que é o trabalho da perícia criminal, vêm me perguntar através do Instagram lá. Ah, tu já capturou muitos criminosos? Meu amigo, eu não capturo ninguém, eu não sou policial aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos separados da Polícia Civil. Então eu não prendo ninguém, eu não tenho nem algema para prender ninguém. Mas que a minha perícia feita no local lá pode ter ajudado na investigação de identificar o criminoso, realmente pode ter ajudado. Eu faço parte de um conjunto ali de procedimentos que vão ajudar na investigação. Raramente temos um cara lá que desvendou o mistério, que nem aparece no filme lá, o Grissom do CSI, que faz coleta de vestígio no local, que leva para o laboratório, que analisa o vestígio, que depois entrevista a testemunha e vai lá e prende. Cara, não existe isso. Isso aí não existe o super perito dessa forma. Hein? Então, é interessante que eu não capturo criminosos. Quem captura são os policiais que estão na linha de frente, muitas vezes até a polícia ostensiva ali, mas que meu trabalho como perito criminal pode auxiliar na captura desses criminosos? Sim, pode auxiliar. Então, pessoal, cheguei aí a meia hora de episódio. Eu quero fazer episódios curtos, tá? Para não deixar isso muito maçante. E eu quero que vocês deem um feedback do que vocês acharam desse episódio. Tentei modificar, tentei tornar mais dinâmico, falar um pouco mais sobre a minha experiência como perito, dar um pouco mais das minhas opiniões e não me aprofundar muito em cada caso. Comentar cada detalhezinho que eu encontrei, que eu achei interessante ali no episódio, ali, e tentar fazer esses links externos aí com outros assuntos, com dicas de outros filmes e livros também. Então, por favor, entrem lá no meu Instagram e deem um feedback que eu vou agradecer muito e tentar melhorar. E também falem o que vocês acharam do som desse microfone que eu estou utilizando no momento. Certo? Até a próxima!